Estamos de volta com Central Paraíso, Rádio Revista da Chapada dos Veadeiros.
É isso aí, Matheus. E hoje, quarta-feira, a gente está aqui com um quadro de estreia. Um recém-nascido que acaba de chegar no Central Paraíso. E eu estou falando do quadro História Alternativa. É isso mesmo. Toda quarta-feira a gente vai trazer pessoas ilustres aqui da nossa comunidade de Alto Paraíso, da Chapada dos Veadeiros, para estar trazendo assim histórias que ficaram guardadas como tesouro no baú e também trazer essa, vamos dizer assim, uma comparação de como é que era o movimento aqui antes, como é que era o dia a dia e como é que tá agora. Bom, pra gente começar com o pé direito, a gente resolveu chamar a Eliana Martins, que é uma antiga moradora da cidade, vinda de... Ela nasceu em São José do Rio Preto, mas cresceu em Barretos. Ela é cozinheira e pedagoga e esteve à frente da saudosa Casa de Chá, um restaurante com muita história na cidade e também se envolveu em muitos projetos culturais e educacionais aqui em Alto Paraíso. Eliana, seja muito bem-vinda e boa tarde.
Obrigada, Fábio. Estou conhecendo você hoje.
Sim,
muito prazer.
Uma honra.
O Matheus já... Longa data, né, Matheus?
Longa data.
Obrigada, Eliana, aí pela iniciativa do quadro, que era uma coisa que a gente já tinha conversado antes, né? Mas que naquela época não deu, agora está dando.
Muito bem. A ideia é justamente a gente registrar essas histórias de Alto Paraíso que às vezes vão se perdendo, e aqui a gente viveu tanta coisa, e vamos falar rasgado, tanta história louca, tanta história maluca, mas que é um patrimônio imaterial, um patrimônio cultural da cidade, né, Eliana? Ah,
sim. Então, quer que eu conte a história de quando eu cheguei?
Olha, vamos começar pela sua história, de como é que você chegou, e depois vamos comparar Alto Paraíso de hoje com 10, 12 anos atrás. Como você chegou em Alto Paraíso?
Eu cheguei em 92.
92? É. Quase que eu cheguei junto na Terra.
Quantos anos você tem?
Eu tô com 32, eu nasci em 91. Você tá vendo como é que é?
Um pouquinho antes.
Aí, é quase.
Foi assim, eu namorava o Antônio Serradella. E ele falou: Eliana, eu fiquei sabendo de uma cidade... Porque a gente estava preparando para sair de Barretos, nós dois, né? Eu, a Laís, minha filha e ele. E aí ele falou: fiquei sabendo de uma cidade. A descrição foi exatamente assim: pequenininha, com muitas cachoeiras e muitas pessoas interessantes. Aí eu fiquei parada olhando para ele assim, e falei: ai, qual é o nome da cidade? Alto Paraíso. Eu falei: eu gostei. Calma, Eliana, calma, a gente vai. Eu vou lá primeiro, eu vou ver. Falei: mas, Antônio, eu gostei.
Não precisa ir ver, eu já gostei já.
Só de ouvir o nome, você já teve uma afeição pra
uma sensação.
Sério, de verdade, foi assim. Foi um amor, assim, instantâneo. Mas eu acho que foi também pela característica que ele tinha me dado. Não era
ele,
só pelo
como
nome.
Ele descreveu, né?
Uma cidade pequenininha, porque uma coisa que eu sempre quis... Barretos é pequeno, né? Assim, relacionado a outras cidades. Uhum. Tem 100 mil habitantes. E eu sempre ficava olhando as cidades pequenas, Colina, Olímpia, Guaíra. Eu sentia uma atração, uhum, por cidade pequena. Então, isso eu acho que mais me atraiu, uma cidade pequena. Ele falou: uma cidade pequenininha.
Em 92 era realmente pequenininha.
Eliana, você falando assim me veio a curiosidade. Porque na época não tinha internet, né?
Não.
Nessa época. Como é que ele ficou sabendo dessa cidadezinha pequenininha lá, Alto Paraíso, lá em Barreto?
Sim, ele saiu, ele foi, fez uma viagem naquele período para Sorocaba. E lá tinha uma filial dos Cavaleiros de Maitreya. Já viram falar dos Cavaleiros
de Maitreya? Já ouvi.
Eu já.
Só ouvi falar também.
Então tá.
E tinha em Alto Paraíso esse grupo também.
A matriz, né, a central era em Alto Paraíso, onde foi o Crescer. Ah. O Crescer aqui na
Avenida
Rua das Nascentes.
Ah, tá, na Rua das Nascentes.
Isso. Uhum. Foram várias coisas, né? Mas uma delas foi o Crescer. E os Cavaleiros de Maitreya funcionou ali por um período.
Que é onde foi a Casa de Chá também?
Foi onde a Casa de Chá também. Tem uma história, né? Tem muita história. Bom, aí ele foi nesse grupo e ficou sabendo que eles estavam, era um grupo que tinha em Alto Paraíso, e eles estavam formando outro grupo lá em Sorocaba, dos Cavaleiros de Maitreya. Eu fiquei muito mais interessada, sinceramente, pela cidade, né, do que pela... E aí foi por aí.
Uhum.
Foi o contato com esse grupo lá em Sorocaba.
Legal. E aí, passou muito tempo?
Não,
como é que...
isso foi meio de 92, no meio do semestre, do primeiro semestre de 92. Depois ele veio aqui em junho. Aí é uma história.
Opa, como é que foi em junho?
Junho de 92.
Eu não vou saber a data exata, mas foi nesse grupo dos Cavaleiros de Maitreya. Eu vou ver se eu não consigo falar os nomes, porque eu acho que não precisa.
Tá.
Teve uma pessoa que era o canal. Eu quero falar isso com muito respeito, porque cada um na sua história, no seu momento, tá? Mas essa uma pessoa falou que ia ter uma aparição do Maitreya. Tal dia, tal horário, tal local, em Alto Paraíso. E o Antônio? O Antônio é super ligado em tudo isso. E eu só ficava observando, né? Porque eu sou aquela que eu sou meio incrédula, no sentido assim, de procurar ter um filtro apurado. Nem sempre consigo.
Uhum.
Mas eu só observo. De repente ele está certo, de repente eles estão certos, e de repente eu estou errada, né? E vamos. E aí ele veio. Então foi o primeiro contato com a cidade. Ele ficou aqui 15 dias e me ligou, falou: Liana, eu não vou falar de Alto Paraíso, eu vou falar para você vir. E você vai sentir e tudo.
Gente, que mistério, hein?
E me remeteu que é um só para contrariar. Eu sou de fazer, não sou de falar.
Aí eu vim, né? Em 3 dias a gente resolveu moradia, escola para minha filha. Minha filha na época tinha 7 anos. E vim. Mas eu queria só assim voltar um pouquinho a história da aparição do Maitreya.
Que ele apareceu.
E foi uma decepção muito grande. E foi um dos motivos do declínio dos Cavaleiros de Maitreya.
Pois é, agora sim, até pra quem tá em casa também, essa aparição do Maitreya, o que seria? Quem seria? Explica pra gente essa...
Eu não sei.
Até hoje você não sabe o que é.
É, o Maitreya é tipo um enviado cósmico, Messias.
Isso.
Cósmico, né?
É chamado de Cristo da Nova Era.
Entendi.
Eu sim.
Presença crística.
Eu não... eu não me envolvi muito nesses assuntos todos.
Mas na época a galera
tava
assim...
Mas eu só ficava assim, olhando tudo e vendo tudo acontecendo, né? Então, mas ele veio exatamente porque ele acreditou também.
Uhum.
Só que as coisas não aconteceram do jeito que foi anunciado, que foi profetizado.
Sim.
E aí... E engraçado que foi ele, porque tem livros, né? Eu nunca li nada, mas eu sei que tem livros do Maitreya. E ele pegou um livro na hora do... Que estava todo mundo lá esperando. Veio gente de vários lugares. Não foi só gente de Alto Paraíso.
Muitas pessoas se encontraram ali.
Sim, várias pessoas
saber.
De vários estados. Não.
Ah, eles estavam
querendo saber.
Sim, mas na época, até como não tinha internet, eles não se combinavam pelo país.
Quando
chegou lá,
tinha telefone físico.
Mas essas histórias que a gente veio contar, né?
Tá,
histórias
mesmo?
Que a comunicação funcionava.
Mas eles se organizavam ali.
Sim,
e todos
eu
chegaram
não sei
em
como, mas chegaram. Entendi. Eu lembro que ele pegou carona com gente que ia chegar do aeroporto e veio pra
então
cá.
Então teve uma mobilização pra chegar.
Eles conseguiram se organizar. E aí, quer dizer, na realidade nem foi ele que me contou, me contaram. Quem me contou foi a Ângela, que tinha uma papelaria nova, chamada Nova Era, que é aqui onde é o Café com Graça, por
sei.
Ali.
Uhum. Na avenida.
Na avenida mesmo, papelaria Nova Era, era a Ângela. Que ela estava nesse grupo e estava lá nesse local aí, que eu nem sei onde foi. E aí ele pegou um livro e abriu assim, sabe quando abre aleatoriamente? Abriu assim e falou: eu não estarei em presença, estarei nos corações de vocês, não sei o quê. Ele leu isso, fechou o livro e saiu, né? Isso é o que me contaram, né? E depois ele confirmou. Então, essa é uma história.
Olha, então, só já é uma história.
E você lembra desse dia? Porque ele também provavelmente deve ter ido ali no dia X da profecia.
Foi,
né?
Ele estava aqui.
E aí, como é que foi?
Ele falou que não perderia por nada.
E aí, como é que foi o porque teve todo esse pré, né? Essa comoção para chegarem. E aí, como é que foi o pós? Aconteceu como eles esperavam, não foi isso?
O que eu fiquei sabendo que, pelo menos era o relato das pessoas que participavam do grupo, a Janete era, né, fazia parte, que foi o declínio do grupo, né, porque muitos acreditavam que ia acontecer até milagres com a aparição dele, questões de cada um lá, né, de cada família, tudo. E aí, e teve uma desestruturação do grupo, né, e findou mesmo, o grupo acabou. A Janete acabou ficando, né? Uh-huh. Pra nossa sorte.
Ela veio...
Por isso.
É, eu lembro. Ela
por causa disso.
Olha só.
Por causa do grupo. Foi por isso que ela acabou comprando, inclusive, o imóvel pra montar o Crescer. Comprou diretamente de quem era dono do imóvel, que era, representava lá os cavaleiros.
Entendi. Olha só, A mudança de vocês, né? Então, um casal, na época, em 92. Uhum. Essa promessa da aparição do Maitreya foi em que ano, você lembra?
92.
92
foi
mesmo.
No mesmo,
né?
Ano.
Ah, é porque eu tava tentando a minha mente, porque era Cavaleiros de Maitreya. E a gente teve um grande fenômeno, que foi o começo do fenômeno dos desenhos japoneses, animes, que era os Cavaleiros do Zodíaco. Eu tava tentando ver se foi na mesma época, mas eu acho que o Cavaleiros do Zodíaco foi em 93, 94, um pouquinho depois.
Mas pegou uma rabeira.
Pegou uma rabeira. É isso, né? Os Cavaleiros do Zodíaco, tá assim, poxa, vamos pegar a fama desse Cavaleiro de Maitreya aí, né? Porque o negócio tá bombando.
Mas pelo que eu entendi, Matheus e Fábio, foi uma coisa meio restrita, assim, não foi algo que muita gente ficou sabendo disso.
Entendi.
Tô falando da minha percepção, né? Não tenho certeza disso.
Das pessoas da cidade aqui mesmo não se envolveram muito com esse movimento.
Então, como eu não estava aqui, eu não sei. Eu fiquei sabendo depois, né? Ah, que aconteceu isso. Fulano ficou muito frustrado, que estava esperando.
Uhum.
Frustração.
Como é que era, assim, essa a galera dos Cavaleiros de Maitreya, eles tinham uma relação, assim, meio com esse New Age, com o hippie, né, daquela época? E como é que era essa cena aqui, quando você chegou, você que veio de São Paulo, né?
São Paulo.
Chegou aqui, qual foi a cena que você captou, assim? Qual era o retrato pintado, assim, que você captou?
Uma coisa que me impressionava muito na época, que tem muito a ver comigo, que é essa história dos grupos se interagirem e não ter problema eu penso assim, o outro pensa assado, o outro pensa frito, mas não tinha problema. Não tinha problema dessa mistura dos grupos, né?
Sim.
Eu acompanhando com o Antônio.
E aí, você tá falando dos grupos dentro do movimento alternativo ou dos grupos do pessoal que chegou de fora e nativos?
Todos os grupos. Não tinha tanta separação assim, né?
Sociedade menos polarizada, né?
Menos polarizada, exato.
E olha que assim, tinha poucos anos saindo de um regime militar, né?
Sim. Mas não tinha, por exemplo, a gente acabou. Tem pouca gente que sabe que eu tive junto com o Antônio, aliás, iniciei com a Beth Brito, uma casa de chá. Casa de chá Erva Doce, que aconteceu ali na Coleto Paulino, onde hoje é ao lado do Sushi Astral.
Sim.
E aí, nessa casa de chá ia todo mundo. Isso que eu achava muito interessante. Não tinha essa... Lógico que eram poucos
uma
pontos.
Segmentação.
Não, e tinha poucos pontos também, assim, de... tinha muitas poucas ofertas, né? De alimentação, tudo. E a casa de chá o Antônio trazia isso também, né? Ele chamava, assim, ele tinha essa... E tem, né? Tá aí. essa, o pessoal se atraía por ele, né? Filósofo, e gostava de conversar, sabe, 10 mil coisas. Então as pessoas gostavam. Eu ficava na parte da cozinha mesmo, da organização do espaço, e ele atraía as pessoas, né? Então ia o pessoal dos Cavaleiros de Maitre, anfitrião. É, ele ficava na porta.
Ah, eu fiquei. Você falando assim, pelo olhar da Eliana falando assim, eu que não conheço, dá vontade de conhecer e bater uma prosa com ele.
Olha,
verdade.
Ele é conhecido aqui, de algumas maluquices também.
Quero ouvir.
Mas, então ia o pessoal dos Cavaleiros de Maitreya, ia o pessoal das Cúpulas de Saint-Germain, vocês devem ter ouvido falar. Já. Eu estava na inauguração.
Olha só, que cúpulas. Foi aqui na esquina de cima, isso, do CAT, né?
Isso.
Já era aquelas cúpulas que
ia pegar. E aí, ia o pessoal, um outro tinha a Nazaré e o Arruda, tinha um outro grupo, que não era muito meio grupo, mas ele oferecia um espaço de trabalho lá. Uma meditação também. Então tinha um fluxo assim, e turista, e, né, tudo mais. Mas era, eu percebia que no geral a gente se conhecia, a gente falava que a gente tinha uma central de, de identificação. Todo mundo sabia quem é que chegava e quem é que ia embora da cidade. Isso era assim. Você viu que chegou o fulano do Rio de Janeiro, fulana, não sei lá de onde? Ah, é? Como é que chama? E todo mundo sabia que alguém tinha chegado. E tinha algumas pessoas, uma boa parte das pessoas, tinha uma função natural de receber essas pessoas e ver o que eles estão precisando. Como aqui ainda continua sendo, eu acho que isso não se perdeu. Mas naquela época era muito, era assim, muitos chegantes, e a gente sem família. Então a gente considerava esses amigos, as pessoas que a gente ia conhecendo, como alguém que poderia estar a gente se apoiando, né? Então era muito, isso eu achava muito interessante. Então, alguém precisava de uma coisa, eu tive leishmaniose, né, em 93.
Nossa,
incrível. Chegava a gente e falava assim, eu fiquei sabendo, eu nunca tinha visto a pessoa. Alguém me falou que você tá doente, eu vim aqui para ficar o dia com você. A pessoa, uma argentina, lembro o nome dela, de Maria. Nunca mais. Eu vi ela só essa vez, nunca mais vi que ela foi embora. Ela limpou a casa, ela fez comida, ela fez tudo que precisava fazer. O que você quer que eu faça? Eu faço pra você. Eu fico até emocionada de lembrar disso.
Olha só, Eliana, a gente só tem mais 10 minutos.
Ixi, meu Deus.
Mas vamos só voltar pra isso. O que você acha que mudou da cidade, por exemplo, de 12 anos pra cá?
Eu posso falar uma antes? Sei que o tempo tá curto. Mas é porque foi muito interessante a Eliana falar isso agora. Uhum. Porque essa semana a gente teve um caso de um senhor, o Seu Roque, né? Se eu não me engano o nome
Seu
dele.
Seu Roque.
Passou aqui, ele conseguiu uma cirurgia no SUS, que fazia um tempo que ele estava precisando. Mas, como ele também é sozinho na vida, ele precisava de um acompanhante.
Uhum.
Para ir com ele passar 4 dias no hospital, né? E aí você me traz essa cena dessa história, que me linka diretamente a pergunta que o Matheus te fez agora. Qual a diferença, né, de como era para como é hoje, né? Inclusive ontem eu encontrei o Seu Roque, ele tava na rodoviária ali indo para Goiânia sozinho, porque ele não conseguiu acompanhante.
Opa. Que pena. Mas com foco, né, essa diferença de proximidade,
isso
com
é
certeza.
Dos fatores.
Mas com foco nisso, porque Alto Paraíso era sim muito conhecida como a cidade alternativa, a cidade da nova era, e hoje eu acho que mudou um pouco. E eu queria te ouvir se você realmente acha que mudou, o que mudou.
Tá, uma coisa que a gente. Porque eu fiquei com a Antônia aqui 2 anos, depois a gente ficou mais 8 anos em Barretos, depois eu vim embora separada dele e tô aqui há 20. Então, mas o que a gente sempre observava, assim, quando nós voltamos, quando eu voltei, é que todos esses grupos, eles se... Para ter esse nome místico, eles se desfizeram, né? Então, essa característica da receptividade, da proximidade, eu acho que vem muito pela necessidade. A gente tinha uma necessidade de contar com aquele outro lá, porque a gente não tinha muita referência aqui.
Não tinha família aqui,
como você disse. Não tinha família aqui, né? Isso, para mim, é um ponto. É, a gente não sabe mais quem chega e quem sai. Não tem uma central de controle. Então, por exemplo, né, eu encontro pessoas. Por exemplo, você, Fábio, agora, uhum. Com o tempo eu já tinha te visto, mas não sabia nem seu nome, nada, né? Já tá aqui mais de um ano e eu não tinha encontrado com você. Então, e a exemplo de você, várias pessoas. Tem gente, eu tô aqui há 3 anos, eu nunca vi essa pessoa. Estou aqui há 4 anos, eu nunca vi essa pessoa. Isso eu achei estranho de um tempo para cá, assim, da cidade ficar, das pessoas ficarem mais afastadas, assim. Isso eu achei muito estranho. Não combina comigo.
Você veio pra cá, não era assim, né?
Eu acho que, apesar do seu rock não ter tido...
Não ter encontrado
uma pessoa aí, eu ainda vejo algumas pessoas se articulando para ajudarem outras, uma ou outra pessoa, sim, sabe? Eu vejo ainda isso, né?
Também.
Então, a gente não pode. Eu acho que isso é uma vocação da cidade, espero que mantenha. Espero muito. Mas eu acho que perdeu. Não acabou, mas perdeu bastante.
Eu acho que... Sim. Agora, a nível da característica alternativa, você acha que as novas pessoas conhecem essa história? Porque o objetivo do quadro é a gente relembrar, né, e registrar essas histórias fora da curva, né? Esse caráter singular, particular, que talvez só tenha em Alto Paraíso nessa intensidade no Brasil.
Eu acho que mudou muito o olhar da cidade, assim. Tanto o olhar das pessoas da cidade, como as pessoas de fora da cidade olhando para Alto Paraíso. Mudou muito. Eu não acho. Eu lembro que eu participei, não muito tempo, mas em 94, teve muito essa história dos guias que se organizaram, né? Então começou a ter esse olhar turístico que eu acho super legal, que eu acho que a gente passava por muitos problemas. Tem hora que eu lembro, eu não sei como é que eu fazia compra. Porque não tinha supermercado.
Nossa.
Não tinha. Eu falava assim, onde é mesmo que eu comprava as coisas, né? E a gente ia no senhor João do Chapadão, que hoje é o Tudo Azul, era Tudo Azul e hoje é...
Dia a Dia.
Dia a Dia, isso. A gente vai mudando os nomes, né? Mas o lugar é o mesmo, a mesma função. Eu lembro que o Antônio entrava assim e falava assim, Liana... Que coisa boa, né? A gente entra aqui, não tem vontade de comprar nada. A gente compra uma vassoura, uma barra de sabão, uma abóbora e fica feliz da vida. Uma farinha de mandioca.
Ai, que maravilha.
E aí eu lembro do primeiro quadradinho que o Canaã fez, eu ainda estava aqui, com o sacolão. E eles começaram com um quadradinho, e era assim, para nós, tem frutas diferentes, temos legumes diferentes.
Um sacolão,
né? Tem sacolão, né? E depois montou o Paraíso, o Supermercado Paraíso.
Sim.
Foi em 94, quando eu tava saindo, né? Então, uma cidade turística que teve que se organizar para atender os turistas.
Sim.
Pousadas, supermercados, alimentação, restaurantes e cafés e guias e tudo mais, né? Então, eu acho assim, que é uma vocação também da cidade, mas perdeu É, esse, eu acho que não perdeu totalmente, mas
enfraqueceu
essa questão mística.
Sim, eu acho que tinha, desde quando eu cheguei em 2010, né, comecinho de 2010, frequento aqui desde 2005, então eu vi uma mudança acontecendo, que a cidade era caracterizada, né, você andava na avenida só símbolos indianos, né,
New universalista, Age.
Bem universalista, bem New Age mesmo. E hoje em dia tá mais gourmetizado para um padrão turístico de cidade estruturada turística. Sim. Né? E não é um padrão barato, né? É um padrão turismo de quem tem dinheiro para pagar por esse turismo.
Me incomoda isso.
Eu concordo que eu também, porque padroniza. E antes Alto Paraíso era esse lado mais New Age.
Fora do padrão, né?
Exato. E eu tô falando da posição, sabe, gente? Religiosamente, eu seria considerado tradicional. Eu sou cristão. Mas, culturalmente, esteticamente...
Você tem que olhar pra isso.
Eu gosto daquela particularidade de Alto Paraíso. Você andar e falar assim... Isso aqui é muito doido. Só tem aqui. E hoje, acho que deu uma enfraquecida. Continua existindo, mas parece foguetinhos dentro de Alto Paraíso.
Sim, sim. Concordo com isso. É, mas engraçado que as pessoas que chegam... Conheci uma pessoa aqui essa semana. É, uma psicóloga, a Thalita. E ela falou, eu acho tão engraçado o Alto Paraíso. De repente eu encontro com alguém que eu já ouvi falar e que é aqui que eu encontro. Uhum. Sabe, uma pessoa que acha que... Não vai encontrar nunca. E de repente encontra aqui. E isso é interessante também.
Isso é.
Lugar de encontro.
Lugar de encontro, né? Então, eu não fico parada, sinceramente, lamentando o que aconteceu com Alto Paraíso. Eu acho que não é esse o caminho. Não deixo de ter saudade. De sair pra rua e conhecer todo mundo e achar legal. De ver a cidade, uma coisa que me incomodou foi ver a cidade movimentada de um tempo para cá. Não faz
muito
tempo.
Você acha que a pandemia contribuiu? Foi
um pouquinho antes. Um pouquinho antes. A pandemia potencializou, mas um pouquinho antes a cidade começou a ficar bem movimentada. Eu lembro que um sobrinho veio logo que eu cheguei, foi em 2003 ou 2004. E a gente saiu, não tinha ninguém na rua no domingo de manhã. Ele olhou pra mim e falou, tia, onde estão as pessoas? Aí eu falei assim, sabe o que é, Gustavo? Agora tá todo mundo na cachoeira. A gente vai encontrar gente no final da tarde. Mas na realidade era isso mesmo, não tinha gente, não tinha carro. Né? Não tinha, as pessoas não tinham carro.
Quem não estava em casa estava na cachoeira.
É. Não, mas era porque era pouca gente mesmo, pouco movimento, pouco turista.
Será que não foi a minha percepção que foi ali num pós-Prembaba, sabe? Ali 2015, porque eu lembro que naquela época parece que triplicou o número de lojas na avenida. A avenida acabava, depois da Praça do Skate, tinha coisas muito espaçadas, assim. E hoje ela meio que... Tá bombando a avenida inteira, né? Então...
Pode ser, Matheus. Pode ser. Eu não consigo fazer ter essa
conexão
tão exato assim.
É, nem dizendo que é culpa ou responsabilidade ou méritos do Prembaba ou do movimento dele. Mas acho que foi uma conjunção de fatores para aquela época ali, 2014, 15, 16, deu um boom turístico mesmo, assim.
Uhum. Então, eu estava... Eu gosto de contar das inaugurações.
Sim.
Quando eu cheguei, passado um dia depois, teve a primeira reportagem no Globo Repórter, com a Glória Maria. Eu até conheci a Glória Maria.
Olha que legal.
No chá de bebê do filho do Paquito.
E a gente. A Glória Maria é muito aleatória.
Ela foi entrando na notícia, assim, quando chegou, eu falei,
opa! Já fui na Jamaica, já fui no Nepal, já fui no chá de bebê do Paquito.
Do filho do Paquito e a Jane. E ela é um lado. E assim, tinha uma coisa muito interessante que eu não demorei pra entender como é que isso funcionava, mas era assim: tinha uma festa. Você não precisava ser convidado pra chegar na festa. Você chegava. E o chá de bebê da Jane e do Paquito era uma dessas.
No qual a Glória Maria estava.
Nós chegamos lá, a Glória Maria, assim. E lá, e já naquela época não tinha essa coisa de ficar idolatrando
famoso.
O famoso, dietando, né? O globista lá, o globista não,
global.
Globalista.
Globalista é ótimo.
Global. Uh-huh. O global. E aí, era normal, muito bem, vamos lá, ela ajudando lá nas comidinhas, não sei o quê, todo mundo também na mesma onda, né? Então, e é isto, Alto Paraíso.
Maravilha.
Eu tô preocupado com o tempo de vocês, porque se depender de mim...
Eliana, a gente estourou nosso tempo já, mas a gente queria continuar a conversa contigo na semana que vem, antes de chamar um próximo convidado, porque a gente acha que tem muita história aí, pra, pode ser? Quarta-feira que vem, de novo?
Combinado.
A gente podia ter uma entrevista só com a Eliana, um dia só de Eliana.
Bora.
O que você acha, Matheus?
Bora demais. A gente já fez uma entrevista só contigo, Eliana? Não? Não? Aí, então pronto. Já tá convidado também, a gente vai te botar aqui na nossa agenda.
Tá bom, combinado.
Tá bom? Eliana Martins, muito obrigado pela participação no primeiro quadro História Alternativa. Vamos pro rápido intervalo, né,